Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Dívida os Primeiros 5 Mil Anos, de David Graeber. É uma obra de antropologia histórica e crítica econômica que investiga a dívida como fenômeno moral, social e político ao longo de aproximadamente 5 milênios. Em vez de tratar o endividamento apenas como uma questão técnica de finanças, o autor examina como relações entre credores e devedores moldaram instituições, guerras, formas de poder, noções de justiça e até ideias sobre culpa e obrigação. O livro contesta a narrativa tradicional, segundo a qual a economia teria evoluído de uma troca primitiva para a moeda e depois para o crédito moderno. Graeber propõe que a dívida antecede a moeda em muitos contextos e que sua história está profundamente ligada à violência estatal, à escravidão e à hierarquia social. Ao combinar história, etnografia e análise cultural, o livro busca ampliar a compreensão do dinheiro e do endividamento, para além do vocabulário econômico convencional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a dívida como instituição moral que organiza relações sociais. Um dos pontos centrais do livro é a ideia de que a dívida não é apenas um contrato financeiro, mas uma relação moral construída socialmente. Graeber mostra que a obrigação de pagar não deriva de uma lei universal da natureza, e sim de convenções históricas que definem quem deve a quem, em quais condições e com quais consequências. Isso permite entender por que a dívida aparece ligada a noções de culpa, honra, redenção e responsabilidade. O autor insiste que a linguagem da dívida atravessa a vida social de forma mais ampla do que a contabilidade monetária, influenciando famílias, comunidades, religiões e estados. A força dessa leitura está em deslocar o debate do campo estritamente econômico para o campo das normas sociais. Assim, pagar ou perdoar dívidas deixa de ser uma decisão meramente técnica e passa a ser uma disputa sobre justiça, autoridade e legitimidade. Esse enquadramento ajuda a explicar por que a dívida costuma produzir tanto consenso moral quanto conflito político. Em segundo lugar, a crítica ao mito de que a troca veio antes do crédito, Graeber contesta a narrativa clássica, segundo a qual as sociedades teriam começado pela troca direta, pois criado a moeda e só então desenvolvido o crédito. O livro argumenta que em muitas sociedades históricas, relações de crédito e obrigação já existiam antes da circulação ampla de dinheiro cunhado. Em vez de um mercado originário baseado no escambo, o autor aponta para redes de confiança, promessa e registro de débitos como formas mais antigas e recorrentes de organização econômica. Essa crítica é importante porque desmonta uma imagem simplificada da origem da economia e mostra que o dinheiro nunca foi apenas um instrumento neutro de eficiência. Ao enfatizar a precedência histórica do crédito, Graeber desloca o foco para instituições, poder e administração social. A consequência é ampla se o crédito é anterior ou mais fundamental do que a moeda física em muitos contextos. Então, a economia moderna não pode ser interpretada apenas como expansão natural do mercado. Ela também depende de formas de confiança organizada, coerção e autoridade política. Em terceiro lugar, dívida, violência e poder estatal na formação das civilizações. Outra linha fundamental do livro é a associação entre endividamento, violência e consolidação de poder. Graeber examina diversos períodos históricos para mostrar que a dívida frequentemente se tornou um mecanismo de dominação, sobretudo quando credores passaram a dispor de respaldo militar, jurídico ou estatal. Em vez de uma relação equilibrada entre partes livres, o endividamento muitas vezes levou à perda de terras, liberdade e até da própria família, como ocorreu em contextos de servidão por dívida. O autor sugere que estados e elites usaram a cobrança de dívidas como forma de organizar trabalho, tributo e submissão social. Essa leitura é decisiva porque mostra que a economia não pode ser separada da coerção. A dívida, nesse sentido, funciona como tecnologia de poder, ela transforma a obrigação futura em controle presente. Ao mesmo tempo, o livro indica que crises de endividamento podem desestabilizar sociedades inteiras, quando a pressão sobre devedores se torna insustentável. Isso explica por que a história da dívida é também uma história de revoltas, repressões e reorganizações políticas. Em quarto lugar, anistias, jubileus e o papel do perdão de dívidas na ordem social, Graeber destaca que o perdão periódico de dívidas não é uma invenção moderna nem uma exceção irrelevante, mas uma prática historicamente recorrente em diferentes sociedades. O exemplo mais conhecido é o Jubileu Bíblico, usado pelo autor como evidência de que a anulação de débitos podia funcionar como um mecanismo de estabilização social. A lógica é clara quando a cobrança total das dívidas ameaça destruir comunidades, concentrar riqueza e ampliar a escravização. Cancelamento parcial ou total dos débitos serve para restaurar o equilíbrio. O livro trata isso não como benevolência ocasional, mas como resposta institucional a uma crise estrutural. Essa discussão amplia o entendimento sobre políticas de renegociação e perdão, mostrando que elas têm precedentes históricos e função social concreta. Graeber usa esse argumento para questionar a ideia de que a obrigação de pagar deve sempre prevalecer acima de tudo. Em sua visão, o perdão de dívidas pode ser necessário para preservar a vida social, impedir colapsos e limitar a transformação do crédito em instrumento de dominação ou permanente. Por último, a crítica ao capitalismo financeiro contemporâneo e seus limites morais, o livro também funciona como crítica ao capitalismo contemporâneo, especialmente em sua forma financeirizada e centrada no endividamento permanente. Graeber sugere que a expansão do crédito, combinada com desigualdade e a concentração de poder, produz um sistema em que a moral do pagamento recai de modo muito mais duro sobre devedores comuns do que sobre grandes instituições. Isso ajuda a explicar por que crises financeiras frequentemente são acompanhadas por resgates bancários, austeridade e pressão sobre trabalhadores, consumidores e estados periféricos. O autor não trata esse processo como um acidente, mas como parte de uma estrutura histórica em que dívida e poder caminham juntos. Sua crítica é relevante porque questiona o senso comum, segundo o qual dívidas seriam apenas compromissos privados. No livro, elas aparecem como problema público e político. Ao propor que a anulação de dívidas pode ser um novo começo, Graeber oferece uma interpretação radical, porém historicamente fundamentada, da crise moderna a de que o sistema financeiro não é só ineficiente, mas moralmente e socialmente insustentável. Em conclusão, Dívida os primeiros 5 mil anos é indicado para leitores interessados em antropologia, história econômica, sociologia, ciência política e crítica do capitalismo. Também é especialmente útil para quem deseja compreender o endividamento como problema estrutural e não apenas como questão individual de disciplina financeira. O livro oferece ganhos intelectuais importantes ao desmontar narrativas simplificadas sobre a origem do dinheiro, ao mostrar a relação entre crédito e coerção e ao recolocar temas como perdão de dívidas, jubileus e justiça social no centro do debate. Seu principal diferencial em relação a obras semelhantes está na combinação em comum entre amplitude histórica e crítica moral. Graeber não se limita a explicar como os sistemas financeiros funcionam. Ele pergunta por que certas formas de dívida se tornam normais, quem se beneficia delas e quais custos sociais produzem. Essa abordagem torna a obra particularmente valiosa para acadêmicos, ativistas e leitores curiosos que procuram uma visão ampla, interdisciplinar e provocadora sobre a economia. Em vez de um manual técnico, o livro entrega uma interpretação histórica da dívida como fundamento das relações de poder. Se você quiser apoiar David Graeber, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!